Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto na Eclésia.
Estimado ouvinte da Emissora Católica de Angola, saudações, quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. Seja bem-vindo ao discurso direto na Emissora Católica de Angola. Anastácio Sassembel, Anciana Júnior e Esmeralda Chiaca Direito estarão consigo nos próximos 60 minutos de rádio em direto. E hoje trazemos a conversa uma ilustre figura da política e da governação nacional, Álvaro Manuel de Boa Vida Neto, é deputado à Assembleia Nacional pelo Grupo Parlamentar do MPLA, eleito pelo Círculo Eleitoral Provincial do Bié, tomou posse no dia 12 de 2018. Já foi governador das províncias do Namibe e Bié. Senhor deputado, muito boa tarde, gratos por ter respondido positivamente ao nosso convite e depois de alguns adiamentos, hoje finalmente está aqui connosco, queremos dar-lhe as boas-vindas.
Boa tarde, Rádio Eclésia, seus distintos ouvintes, boa tarde Luanda, boa tarde Angola, és-me aqui disponível para falar para a Eclésia no discurso direto.
Muito bem. Antes de começarmos a navegar pelos nossos tópicos e como o que demos a ouvir aos nossos ouvintes não chega nem de longe aos detalhes da biografia do senhor deputado, eu gostaria que se auto-apresentasse lá para casa. O que é que faltou que devíamos ter partilhado com os ouvintes e não partilhamos nestes pequenos dados biográficos do senhor deputado?
Eu creio que o essencial foi dado da minha identidade. Sou casado, tenho 8 filhos, felizmente nasci no Planalto, na província de Nova Lisboa, Uambo, no bairro do Canhe, junto à missão. Felizmente fiz toda a minha vida estudantil entre a província do Ambo e Benguela. Depois, já no calor da independência, do fervor revolucionário, meti-me também na política, passando pela OPA, já tem pela partido, Assembleia Nacional e depois o exercício de governação de duas províncias, o Namibe e o Bié. Fui um associativista da AM, fui presidente, fui vice-presidente, membro do Conselho Nacional. E uma coisa que eu gosto de dizer às pessoas, servi a pátria, a defesa da pátria, durante 10 anos como um bom soldado. Mesmo aqui como um cidadão disponível para trocar impressões.
O senhor governador, eu acompanhava enquanto falava da província em que nasceu, o Ambo, e dizia felizmente nasci no Planalto Central. O que é que há de especial em nascer-se no Planalto Central?
Há um bom clima, há uma boa população, gente trabalhadora, com caráter, pessoas humildes, e que faz-nos a diferença o saber servir, estar mais do lado do bem e do amor.
Muito bem. O senhor deputado acaba de chegar da segunda reunião plenária extraordinária que aprovou hoje com 119 votos a favor a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, que pronto, só aqui a título de recordarmos os nossos ouvintes, comporta receitas estimadas em 24 bilhões de kwanzas e despesas fixadas de igual modo. Senhor deputado, como é que é este exercício? Ajuda-nos a entender. Como é que é este exercício de estudar aquele documento, analisá-lo, chegar às contribuições e até esta fase da aprovação global final?
Não, parte do princípio que o orçamento é uma proposta do Executivo que o titular do Executivo, o Presidente João Lourenço, faz chegar à Assembleia via gabinete da Presidente. Dada a entrada do orçamento, a Presidente faz um despacho que comunica todas as comissões de trabalho para, em razão da matéria, trabalharem nas áreas que lhes correspondem, havendo aqui uma articulação bastante profunda entre o Executivo e a sociedade civil e os deputados, para que possamos compreender os números, o alcance das necessidades e das prioridades. Neste sentido, se vai consolidando. É verdade que, do ponto de vista teórico, o desejo de todos é realizar cada vez mais, tendo sempre atenção à satisfação das necessidades prementes das nossas populações. Mas disse: o que não se tem não se pode dar. Então há que dividir o mal pelas aldeias. Este orçamento tem uma particularidade, que é o facto de que o governo, ou executivo, faz um esforço de tentar normalizar a situação orçamental, partindo do cumprimento das suas obrigações com a dívida que tem com terceiro, quer dívida interna como dívida externa. E essa dívida tem um peso bastante substantivo no orçamento, mais de 50%. Bem, as pessoas vão dizer que o que resta é pouco, mas é preciso sermos pessoas de bem, é que assim que o Executivo se apresenta, no sentido de ir também dando cumprimento aos compromissos que teve com terceiros. E tentar ver o que sobrou, como é que nós vamos reenquadrar as necessidades gerais. A primazia foi para a área social, educação, saúde, para o setor produtivo, para estradas, energia e água, não deixando de parte o setor do ensino superior e outras ações que reputamos de importante. Cada comissão, ela trata os assuntos específicos da sua comissão. Eu pertenço à segunda comissão, Defesa e Segurança.
Sim.
Tratamos os aspectos de Defesa e Segurança com os órgãos adstritos a esta comissão.
E é o setor considerado o setor papão do Orçamento Geral do Estado?
Não é o setor papão. É que temos que terem atenção que a soberania, a segurança nacional não pode ser preterida. E nós não podemos descurar o facto de que, havendo uma relativa paz, nos acomodamos nisto. A dinâmica do mundo hoje é muito interativa. Os fenómenos alheios podem se refletir dentro do nosso país. E é preciso ter sempre atenção à fronteira, à extensa fronteira que nós temos, e à instabilidade que há ao longo dessas fronteiras. E também ter atenção que, do ponto de vista demográfico, nós ainda somos muito poucos, somos cerca de 30 milhões. Os outros que fazem a confinação às nossas fronteiras têm uma densidade bastante forte. Todos esses fatores obrigam-nos a estarmos preparados permanentemente. Não é vontade de querer fazer a guerra. Não, é preparar o país, preparar os cidadãos para que, na eventualidade de qualquer situação, o fator surpresa não se faça sentir. Mesmo assim, com algumas limitações, vamos tentando coabitar as várias necessidades e fazer aquilo que é possível.
Mas este orçamento, a olhar para as despesas, as receitas e despesas estimadas, já que apesar de ser um documento já aprovado, ainda está em perspectiva, porque pode a qualquer momento haver uma outra alteração, particularmente em função também do próprio preço do barril do petróleo, que vamos vendo uma outra vez a cada exercício económico, mas na visão muito pessoal do senhor deputado, estas receitas respondem às necessidades, particularmente às sociais, porque passam os angolanos na atualidade?
Não é possível responder, porque se fizermos uma análise isolada desses vetores, pode até termos uma visão sensacionalista daquilo que a gente quer imediatamente. Mas nós temos um histórico que temos que carregá-lo para trazer o país à normalidade.
Estamos a falar de que histórico, senhor deputado?
Não, o histórico é que, durante muito tempo, o facto de haver o conflito interno desestruturou substancialmente aquilo que era essencial. Portanto, partimos pontes, destruímos estradas, destruímos escolas, destruímos redes de transportação de energia, redes de transportação de água, e transformamos negativamente o setor produtivo para o ponto zero. Agora, temos que sair deste quadro. Tem que haver, primeiro, muita audácia, coragem de todos os angolanos, e pensarmos que o país é de todos e não é de uns. Se houver esse sentimento, eu acho que rapidamente vamos lá chegar. E há um elemento fundamental que temos que ter em atenção, é a partilha justa e com justiça daquilo que é nacional. Sacrifício para todos, mas benefício também para todos. Ver uma pátria doce e não amarga para uns e doce para uns.
E tem sido esta pátria doce para todos e amarga na mesma proporção, senhor governador? Senhor deputado, desculpa, vou aqui tratando-o também por governador, porque foi governador.
Não, infelizmente, por vezes não.
Quer explicar-se melhor?
A ação governativa é feita por homens. E os homens podem viver sobre os erros, mas não podem fazer dos erros um modo de vida. Então, o que tem-se pretendido, eu vejo o problema não numa perspectiva partidária, partido A, partido B, partido C.
Sim.
Eu vejo na perspectiva de que os angolanos devem unir-se energias no sentido de fazermos o melhor para a nossa pátria e deixarmos uma pátria melhor.
Mas como é que isso pode ser feito, senhor deputado, já que nós temos um partido a governar o país? Como é que podemos olhar para essa perspectiva que nos traz, que podemos considerar mais virada para a nação?
Sim,
acima dos partidarismos.
O partido só tem o poder se a população o votar. O soberano é o povo. Por isso é que nesta relação, ação-população, tem que haver aquilo que tenta-se procurar fazer neste quadro, uma maior prestação daquilo, prestação de contas daquilo que é público, para que todos nós, mesmo que estiver lá nos confins da nossa pátria, saiba que cada tostão que a gente utilizar vai servir isto e aquilo. Portanto, depois vêm os partidos. Obviamente que o partido no poder, o MPLA, tem maior responsabilidade, porque foi votado nessa perspectiva. Até 2027, eles têm esta hombridade, têm este direito de exercer com a população e com as outras forças da sociedade o poder, mas têm esta responsabilidade. Essa responsabilidade não pode ser subestimada.
Tem sido subestimada, senhor deputado?
Tem sido subestimada. Por quê? Porque as forças que hoje políticas concorrem para o poder criam o fantasma da ilusão.
O que é este fantasma da ilusão?
O fantasma da ilusão é que podem fazer, se tivessem faziam, prometem mundos e fundos e na prática não é assim.
Mas não é legítimo que assim façam, já que mesmo o próprio partido no poder também faz promessas quando envolvido na corrida eleitoral.
Não, legítimo é, desde que sejam escudados ou amparados pela lei. Quando se faz à margem da lei, já se passa para a marginalidade social.
O senhor deputado está a dizer que há partidos que o fazem à margem da lei?
Eu não estou a dizer. Eu estou a interpretar aquilo que socialmente está a ocorrer. Agora, compete a senhora, compete o cidadão fazer juízo daquilo que eu estou a dizer. Não é obrigado a aceitar aquilo que eu estou a dizer, mas é a minha opinião. Porque eu tenho levantado o problema de que a grande questão que nós hoje vivemos até não é financeira. Não é financeira.
Então não é financeira?
Não é. A grande questão é da mente, é da consciência. Este é o grande problema que estamos a viver. Do eu querer fazer. Querer fazer fazendo mal ou injustiças para com terceiros e não vendo Angola como um todo em que nós fizemos parte. É por ali que eu vejo que devíamos prestar atenção. Há fenómenos que estão a ocorrer na nossa sociedade que decorrem muito dessa nossa deturpação do foro psíquico que influencia bastante na nossa conduta.
Que fenómenos, senhor deputado?
Como, por exemplo, a violência doméstica, a violência contra a criança, o consumo do álcool, a sabotagem do patrimônio público, a desestruturação familiar, a falta de emprego. Há um conjunto de fatores que concorrem para este viver difícil que nós estamos a viver. E hoje ainda é mais grave, aproveitando, estando na Eclésia, é que aqueles que supostamente poderiam ser os guardiões da moral, da ética e do civismo, também são aqueles que praticam de forma desregrada todos esses atos a partir do surgimento de seitas, de igrejas e outras associações que no fundo não concorrem para o bem social, mas concorrem para a divisão social.
Mas a quem cabe frear isto, senhor deputado, já que nós estamos aqui entre a liberdade, digamos, religiosa e ao mesmo tempo as consequências que podem advir da interpretação deste postulado constitucional? A quem cabe a responsabilidade de pôr cobro a toda esta situação a que fazia referência, que tem a ver com o facto de muitas dessas seitas acabarem até por deturpar a estrutura base da própria família?
Ao Estado angolano, somos todos nós. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Tem que ter coragem de abordar os problemas tais como eles são. E a justiça tem que prevalecer sobre aquilo que as leis ditam. Portanto, é isto que nós temos que fazer. Nós não podemos ver, por exemplo, nas últimas semanas, nos últimos meses, há uma onda direcionada, entendemos assim, da destruição das torres de transporte de energia. Quer dizer, o mais anormal em que a gente possa interpretar isto, isto só pode ser má fé, sabotagem e terrorismo social. Não temos outra palavra.
Mas perpetrados por quem?
Por cidadãos. Agora, se são induzidos ou não, eu não posso fazer essa informação sem ter os elementos de base. Mas está à vista toda a gente.
Muito bem. O senhor deputado falava aqui nesta questão de sermos todos nós o Estado. Também olhou um bocadinho para essa situação que vivemos, difícil, que o país vive, e dizia que o nosso problema não é tão económico, mas é, acima de tudo, tem a ver com a consciência. O senhor é tido como um homem vertical e com posições muito próprias. Eu gostaria de pedir a si que avaliação é que faz da governação do seu partido.
Ela é boa na perspectiva de um programa que estamos a cumprir. Ela é boa. Está a produzir os resultados que pretendemos? Não, não está a produzir.
O que é que falta para que produza esses resultados?
Não. Para produzir os resultados, e vamos tentar fazer um enquadramento na estrutura do homem, na concepção de Deus. Deus concebeu o homem com cabeça, tronco e membros. E particularmente a parte do abdômen é que tem os órgãos que produzem a sensação da fome, não fome. Mas isso não deve ter sido feito ao acaso, porque é ali que está o equilíbrio. Ou se resolve o problema da fome, ou prevalecerá a instabilidade.
Onde é que quer chegar com esta analogia?
Não, eu quero dizer que o que nós temos que fazer todos é resolver o problema da fome. Cada família tem que, pelo menos, do seu salário conseguir viver 24 dias do mês, comer duas refeições no mínimo.
Como é que se faz isso, senhor deputado? Já que atualmente a realidade demonstra justamente o contrário.
Eu penso que há um problema que insisto. O pai é sempre o pai. Então, nessa lógica, temos que ter a coragem de definir primeiro o salário do Presidente da República. Quando nós definimos o salário do Presidente da República e os outros salários proporcionalmente vão ser afetados, nós vamos ter uma base sustentada. Este é o nosso salário. É com isto que a gente tem que viver. As leis, os impostos, têm que ser feitos com base no rendimento de cada família.
Eu tenho estado a fazer buscas, mas não consigo encontrar documentos claros, senhor deputado. Qual é atualmente o salário de um presidente? Aquele que está estipulado. Temos alguma coisa definida?
Olha, eu particularmente também não sei. Estou preocupado com o meu. O meu salário são 560 ou 460 mil.
Pelo menos ganha melhor que muitos angolanos.
Não, eu não ganho melhor. Eu ganho pessimamente mal.
E porque... quem ganha 25, por exemplo, senhor deputado?
Não, quem
se
ganha...
Temos que fazer esta...
Não, quem ganha 25 não deve ganhar 25. Eu quero que o meu salário suba para que esta pessoa que ganha 25 também o salário dele possa subir. Porque se não for assim, ele vai continuar a ganhar 25, eu vou continuar a ganhar e vamos continuar a viver mal. E vamos estar sempre a apontar o dedo. Onde é que está o problema? Eu acho, por exemplo, o qualificador que atribui os salários às pessoas, ele faz uma diferenciação negativa e discriminatória. Se for técnica superior aqui da rádio, por exemplo, ou da emissora, o seu salário, apesar de ser privado, é abaixo que um técnico superior de outras instituições. Não, não está certo. São todos técnicos superiores. Depois é que vai haver uma diferenciação em função da ação. Mas a base tem que ser a mesma. Uhum. Porque senão tu não podes estabelecer aquilo que chama-se justiça redistributiva, se assim se pode considerar. Uhum.
O senhor deputado defendia que devesse ser definido o salário do Presidente da República e diz que não tem informações também, que possam nos dar esta base. Então, como é que nós chegamos lá se é desconhecido atualmente o salário que um Presidente da República de Angola oferece mensalmente?
Está lá no qualificador, está lá o salário do Presidente. Está
Mas
lá,
onde né? nós podemos encontrar este qualificador?
Tem no Ministério de Trabalho e Segurança Social, existe isto.
Para os angolanos que não têm acesso fácil a documentos armazenados por via da internet, porque temos muitos angolanos que ainda não têm acesso à internet, o que é que pode ser partilhado em termos de números do salário do Presidente da República, Sr. Deputado?
Não, eu não tenho, Rafael, eu não posso aceitar que o Presidente ganhe 2 milhões de quase. Não posso aceitar. Não é normal.
O que é que seria normal?
O Presidente devia ganhar 20 milhões, 30 milhões, estou a extrapolar. Com base nesse salário base do Presidente, todos nós íamos estar bem. Uhum. Depois, onde é que vai sair o dinheiro para pagar este salário? Não. Nós, através dos recursos, da diminuição do setor produtivo e sermos um pouco mais rigorosos, estabelecendo prioridades daquilo que a gente tem que fazer, vamos lá chegar.
Então não tem havido este rigor no que deve ser feito ou não?
Eu acho que tem havido mais romantismo do que efetividade na sensibilidade daquilo que diz o cidadão. O cidadão é feito de carne e osso. É um ser pensante, tem sensibilidade, sofre. Só por isso a gente começa a ver essa desestruturação. Os casais a separarem-se, os jovens a iludirem-se com coisas que não fazem parte da nossa estrutura. Não, temos que amar Angola. Mas para amar Angola, temos que criar premissas para que amemos Angola. Não podemos criar uma sociedade ad eterna, de sonhos. Vamos continuar a sonhar até quando? Não, nós gostaríamos de morrer, mas com a visão de que valeu a pena a nossa luta. Valeu a pena gritarmos pela nossa independência. Mas os angolanos não podem continuar a sofrer. Não podem.
E quem deve ajudar a pôr fim neste sofrimento, senhor deputado?
Nós que somos os deputados, em primeira mão, na promulgação das leis, temos que ter a coragem de fazer leis que vão a contento da satisfação das necessidades das nossas populações.
Tem faltado esta coragem?
Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Por alguma razão específica?
É a formatação do tempo. Nós formatamos-nos como poder, a oposição formatou-se como oposição. Nós queremos puxar para cima, a oposição quer puxar para baixo. Não, a tendência é haver rotura. Temos que andar juntos.
Esta diferença ideológico-partidária impede mesmo que se tenha uma visão de nação, até no Parlamento?
É a base, porque nós sempre que fizemos um programa a médio e longo prazo, ele devia refletir todas as forças da sociedade para haver um compromisso de nação. Não interessa qual é o partido que esteja no poder, mas há indicadores que têm que ser cumpridos pelo esse partido, que é um compromisso, um protocolo que existe de nação. Se nós não fizermos isso, torna-se muito difícil, muito difícil.
Há uma questão, já que o senhor deputado fala na questão da promulgação de leis que olhem para o cidadão, que se reflitam na vida do cidadão, e chamava para si e para os seus pares parte da responsabilidade. Há uma questão que ficou, digamos, a incomodar-nos enquanto cidadãos, surgida quando dos debates na Assembleia Nacional sobre a redução da taxa do IVA. No começo, se a Moura não me atraiçoa, o grupo parlamentar do MPLA defendia 3%, o grupo parlamentar da UNITA defendia IVA zero, e na votação final o executivo trouxe justamente a sugestão de 5%. E a questão que fica é: é difícil, é impossível pensar-se no executivo a alinhar-se à visão do grupo parlamentar do MPLA? É impossível pensar-se nisso? Ou tem de haver sempre esta convergência nas posições entre o grupo parlamentar e o executivo?
Não, isto é simples de se compreender. Vamos imaginar que está doente, está mesmo mal, e vai ao médico. O médico faz-lhe uma prescrição de certos medicamentos. Tem que obedecer a essa prescrição médica. Você vai tomar os comprimidos durante 15 dias, um de manhã, uma hora do almoço, tá. Vai tomar isso, uma injeção durante o dia, vai tomar isso, etc, etc. Há uma prescrição, há uma receita. O médico também não é dono da verdade. Por aquilo que ele estudou, pensa que, se obedecer essa prescrição, a ciência diz que vai combater essa doença que você tem. Então, nós temos essa enfermidade econômica. O que se pretende não é tomar o frasco do medicamento ou, como é que se diz, a carteira do medicamento. Sim. De uma só vez. Tens que tomar de modo faseado. E fez-se uma análise dos prós e contra. É dentro desse prós e contra que se enquadra os 5% que foi aprovado. E vamos fazer a experimentação. Produziu o resultado, vamos avaliar. Não, produziu nesse segmento, vamos continuar. Neste não produziu, vamos baixar, vamos quê? Então é uma fase de experimentação.
Muito bem.
Poderíamos ter feito de maneira diferente.
Sim.
Mas é preciso que as posições não possam ganhar a dimensão populacionista, porque senão o que vai acontecer é tentar adornar os olhos e prevalecer o problema. É preciso que devemos atacar o problema de modo sereno e por etapas.
Muito bem. Senhor deputado, o MPLA completou 69 anos no dia 10 de dezembro, dos quais boa parte na governação do país. Se tivesse que fazer uma avaliação, sentir-se-ia satisfeito com a forma como o governo, o executivo do MPLA, governa Angola?
Sim e não.
Quer explicar-nos esta sim e não?
Não. Nós cumprimos o nosso dever. Manter a independência, preservar a soberania, manter a unidade e trazer a paz. Quanto ao desenvolvimento económico e social, nós aí temos problemas profundos. Olhar para trás, a metáfora que temos que utilizar é de um atleta que pratica atletismo. Quando vai à frente, não pode olhar muito atrás, não vai tropeçar. Tivemos erros, alguns erros profundos, alguns erros antipatrióticos. Mas tivemos o condão de dizer à nação: perdoa-nos, cometemos esses erros, na voz do presidente. Queremos ir para a frente. Não. Não convém ir buscar o que está lá atrás. Vamos projetar a Angola de hoje, referenciada com o passado e com um amanhã diferente. O ontem existiu. O hoje existe, está dinâmico. O amanhã é sempre uma incerteza. Então, é dentro desta lógica que eu acho que fizemos o nosso papel. Portanto, uma nação jovem, independente, que sofreu a pressão que sofreu, invasões, outras correntes, outros ismos internacionais que achavam que deveriam fazer, e mantemos aqui. Agora temos que ter frieza necessária e dizer assim: tá bom, não foi o melhor caminho, falhamos nisto e naquilo, vamos para frente.
No que se mais falhou, senhor deputado?
A guerra entre irmãos. Nunca devia ter existido essa guerra. Morreu muita gente aí à torta e à direito, desnecessariamente, quando o dominador é a pátria. E vimos que a gente pode conviver na diferença e com ideias diferentes. Falhamos na distribuição da riqueza e na exploração dos recursos. Provavelmente fizemos boas ou más parcerias, mas as fizemos. Mas temos que olhar para frente. Não podemos nos envergonhar do nosso passado, nem transmitir isso aos jovens. Agora, não podemos deixar de fazer com que a fé e a esperança de sermos felizes na nossa pátria seja apenas um sonho. Tem que ser uma realidade vivida já.
Mas quando ouve atualmente o senhor deputado dizer, ouve das pessoas, porque isto é um discurso quase que popularizado, que o país está mal, que o país está a ser mal governado, principalmente no que tem a ver com as políticas que pudessem operar mudanças sociais necessárias, quando ouve falar nos números da pobreza material, e agora fala-se na tal pobreza multidimensional, o que é que sente enquanto parte do partido que governa e que já fez parte do executivo das duas províncias aqui, de forma particular?
Não, se o MPLA não se transformar por dentro, a sociedade não vai caminhar.
O que é que o MPLA precisa transformar por dentro?
O MPLA tem que se ajustar à nova realidade, tem que ser um partido mais aberto ao sentimento das pessoas, tem que ser um partido que, eu costumo dizer assim, há coisas muito boas e excelentes que fizemos ao longo desse ano. Formamos bons engenheiros, bons cientistas, bons tecnólogos, bom de tudo. Mas há uma coisa que nós não aprendemos durante esse tempo, é saber ouvir. Não aprendemos. Nós não ouvimos. Ouvimos mal. E ouvimos aquilo que a gente quer. Não, o país não é do presidente João Lourenço. É errado pensar assim. O país é nosso, é de todos. Então nós temos que dar a nossa contribuição.
Mas há esta forma de pensar da parte dos dirigentes do MPLA?
Há essa forma de pensar. Nós temos princípios, temos regras dentro dos nossos estatutos, dos nossos regulamentos. Há normas a serem obedecidas.
Então o que é que está a faltar?
O que está a faltar é que o ajustamento à dinâmica política, económica e social, ele tem que ser feito. Eu penso que tem havido um esforço. Há uma pergunta que a gente era bem. O presidente, não, tem coisas que está a fazer bem e tem coisas que a mim me parecem que deviam ser feitas de maneira diferente.
O que é que devia fazer de forma diferente?
Resolveu,
o presidente Lourenço.
Resolveu o problema da fome. Como, não te vou dizer.
Sim.
Tem uma certa delicadeza, mas é a fome. Porque esta fome hoje não é uma fome discursiva, não é poética. É uma fome que leva a gente a morrer. Eu já disse isso publicamente. A fome, a miséria, a incerteza. Mas não podemos baixar a mão e dizer que acabou. Não, temos que continuar a lutar.
Mas esses assuntos não são debatidos lá a nível do partido? Ou o presidente João Lourenço é que não é aberto, não é receptivo?
Eu não sei se o presidente não é receptivo. Eu não faço essa avaliação. Sim. Eu até já nem estou no bureau político, não estou, vou participando por ali nas atividades, sou militante do partido.
Mas já fez parte.
Lá onde posso dar a minha opinião,
sim,
não.
Dá a opinião.
Por isso é que cada um arrasta a sua cruz. A minha cruz é essa.
Muito bem. Senhor deputado, nós temos outras questões que devem merecer a sua análise, mas como falávamos aqui ainda do MPLA e a governação, há uma questão que muitas vezes é posta. Não será que estaria na altura de, digamos, o MPLA poder, embora isso pudesse chamar para si, quem sabe, algum suporte legal, algum suporte que tem a ver com leis, não seria a altura de o MPLA abrir-se para outros saberes, não só os da sociedade civil, como vemos, por exemplo, no Conselho da República, também no Conselho Económico e Social, há este juntar cérebros diferentes, mas em termos de governação, não estaria na altura de o MPLA abrir-se para uma espécie de GURN em tempo de paz?
Não, GURN não diria. Portanto,
bom, uma espécie de...
Não, o problema é que nós temos uma Constituição e essa Constituição é o suporte de toda a nossa ação e é ela que nós devemos obedecer.
Mas ela pode ser alterada.
Por isso é que, sem querer, respondeu a uma preocupação que eu colocou. O MPLA precisa se transformar por dentro. Se o MPLA se transformar por dentro, todas essas perguntas que está a colocar são respondidas nesta proporção.
Mas por que é que o MPLA não se transforma então, senhor deputado? Se há esta necessidade de transformação por dentro, o que é que falta para que esta transformação aconteça? Estamos a falar de um partido maduro.
Eu não sei se é em Provérbios ou em Eclesiástica 3 que diz que Deus previu que há tempo para tudo e a seu tempo tudo vai acontecer. Então, MPLA não foge a esta realidade.
Uhum.
Tudo acontecerá no tempo divino. Aqueles são crentes, não são. Onde aceitar essa realidade? Aquilo que tiver que ser...
Poderá ser.
Portanto, por isso eu não questiono isto. E não vale a pena a gente tentar pôr velocidades na roda,
uhum,
porque ela só vai acontecer com o tempo divino. Só o tempo de Deus é que é o tempo certo.
Muito bem. Uma das bandeiras do atual executivo, liderado pelo presidente João Lourenço, naturalmente, é justamente o combate à corrupção. E muito tem sido dito em relação à forma como este combate vai sendo de alguma forma, digamos, conduzido. Qual é o olhar do senhor deputado para todo este processo?
Está tudo muito, muito complicado.
Por alguma razão.
O objetivo é nobre.
Uhum.
Nós vivemos um período em que não tínhamos nem rei nem roque. Agora está-se a tentar corrigir a situação. Mas não se pode corrigir cometendo os mesmos erros. O problema está naquilo que eu já respondi,
uhum,
já comentei, na transformação da consciência, está na mente. Quando nós não resolvemos esse problema, tudo o que é anormal passa a ser normal e as consequências são essas.
Está a admitir que continuam a haver a cometer-se os mesmos erros?
Sim. Por aquilo que vamos vendo, há coisas que poderiam ser feitas de maneira diferente.
Que coisas, senhor deputado?
O dinheiro público é dinheiro de todos nós. E só poderemos resolver este problema quando o sentimento de prestação de contas não for almofadado por sentimentos subjetivos. Quando, sublinho, não haver o sublinhar de grupos e vemos um problema de pátria, um problema de nação. Não pode. E a base de tudo isto para isto, porque não é um processo meramente administrativo, a base disto tudo é a conciliação da barriga, o emprego e um bom salário. É o que nós temos que fazer.
Até para quem faz o combate.
Para todos, sem exceção.
Uhum, uhum. E o senhor deputado certamente já ouviu a retórica segundo a qual o combate à corrupção tem estado a visar pequenos grupos, grupos muito bem identificados. Qual é a sua opinião em relação a isto? E fala-se muito na família do ex-presidente José Eduardo dos Santos.
Eu não vejo problema assim.
Uhum. Como é que o vê?
O combate à corrupção, ele tem que ser feito na medida dos pressupostos legais. É justo pensar o contrário. Porque na hora em que se fez a apropriação daquilo que era público, nós também não vimos o problema nessa latitude. É lógico pensar-se assim, tem uma certa legitimidade. É preciso parar. Bem, o que acontece é que os elementos fundamentais que sobressaíram na sociedade foram elementos ligados ao poder, sendo família, não sendo família.
Uhum.
Este o caminho? Não sei se este o caminho é o melhor.
Qual seria o melhor caminho?
O caminho é do perdão e de fazermos uma Angola diferente em que todos possam participar.
E isto depende de quê, senhor deputado?
Depende da nossa consciência, da nossa vontade e da nossa mente.
Uhum. E ainda olhando para esta questão que tem a ver com o combate à corrupção, nos últimos tempos temos estado a ver muitos ex-governantes visados em processos que têm a ver com o desvio de fundos públicos. Há algum tempo o senhor deputado foi ouvido como declarante naquele processo que envolve a empresa que tinha a responsabilidade de construir as 12 salas de aulas num dos bairros da província do Bié, vamos falar da última província porque passou, foi ouvido como declarante. Se tivesse que ser questionado, tem a consciência tranquila que daqui a algum tempo não seria chamado a declarar num tribunal como réu?
Eu não sou diferente dos outros homens, não deixo de ser impluto. Todos os homens não são isentos de caquelabel na vida. Mas estou com consciência tranquila. Não me passa pela cabeça ter apropriado daquilo que é do Estado para fins próprios. Agora, é uma parte que provavelmente a sociedade não sabe, né?
Sim, que parte, senhor deputado?
Também fui um bom bisneiro.
O que quer dizer ter sido um bom bisneiro?
O indivíduo que se enquadrou na sociedade, e viveu de acordo à própria sociedade.
Que teve a ver com o cabrito como onde está amarrado, será?
Não, a questão do cabrito onde está amarrado é uma filosofia que tem que ser desmistificada. Depende sempre da corda que se dá ao cabrito. Se a corda for curta, ele não come o pasto do outro. O que aconteceu no nosso país é que os cabritos, os cabrito grande, como é que se chama?
Bodes, bodes.
Os bodes. Tiveram corda comprida. Sim. Então passaram pelo pasto dos outros, comeram. E agora não sei o que é que se passa.
Mas e como é que foi a corda assim, do senhor deputado? Foi curta ou também foi comprida?
Não, olha, até nem me deram corda, por isso é que ando aqui a padecer que nem um Lázaro, não é? Mas mesmo assim, comparado com outros angolanos, eu não diria que estou muito mal. Seria injusto até com Deus.
Portanto, não se pode sequer conjeturar que algum dia venha a ser chamado porque está arrolado em algum processo como arguído.
Não, vão, o país vai parar. Vão prender toda a gente, né?
Tanto... Por que, senhor deputado? Não, se for chamado como arguído?
Não, porque o problema é que aquilo que nos foi permitido hoje é ilegal. Estamos a ser condenados por isso. Muita gente está a ir a tribunal por uma coisa tão simples. É que o remanejamento de verbas, no período em que nós governamos, era legal. Eu poderia tirar verbas daqui e aplicar aqui em razão das prioridades que eu estabelecesse. Hoje não é legal. Se o projeto é para uma escola, tem que ser para essa escola. E esse caso do BIE não tem nada a ver. As pessoas acharam que por ali iam calcionar o mal político que me fizeram.
Alguém fez o mal político?
Por isso, eu acho que eu estou com a minha consciência tranquila. Já fomos sacudidos por tudo quanto é mais canto. Estou ali. Eu não fiz o que tenho de noite, fiz de dia. Eu não tenho nada que esconder.
Portanto, o remanejamento é uma prática que todo governante teve que
aplicar
para responder às necessidades da circunscrição que estava sob sua alçada.
E hoje é crime. Eu vou lhe dar um exemplo. Agora, com essas enxurradas, se uma ponte vai, o governador tem dinheiro para uma escola, não pode tirar esse dinheiro dessa escola para ir a tratar essa ponte.
Mas pode solicitar alguma verba para que se consiga repor a ponte?
Pode solicitar essa verba, mas demora 40, 50 dias, um mês, 6 meses. O problema é para ser resolvido hoje. Nós temos população. Há um hospital que não tem alimentação, não tem energia, não tem medicamento. Você vai esperar esse tempo todo. Por isso é que estão a morrer as pessoas conforme estão a morrer. Nós não estamos a ver o problema do ponto de vista prático, estamos a ver o problema do ponto de vista académico, um monte de teorias que não dão sentido absolutamente nenhum. Eu fico muito triste com isto. São realidades. Agora, você não se pode chamar toda a gente de gatuno e ladrão. Não é justo isto. Nós trabalhamos com muita dedicação, fizemos o melhor que podíamos fazer por esse país e acontece que cumprimos a nossa missão. Agora temos que ser respeitados.
Tem havido falta de respeito da parte de quem, senhor?
Não, só o facto de estarem constantemente a nos chamarem suspeito disso e daquilo é uma falta de respeito.
Sente que o presidente dos Santos também teria sido de alguma forma vítima disto, deste olhar para ele como culpado por todos os males que Angola viveu durante o tempo do seu consulado?
É um erro pensar-se assim. É um erro grave. José Eduardo dos Santos foi um homem para esse país. Foi um pai, foi um grande patriota, serviu nos momentos mais difíceis. Agora, como homem, pode ter falhado, pode ter seus aspectos. Mas se nós colocarmos numa balança o que ele fez e o que falhou, não, o que ele fez sobre o pai. A luta contra os sul-africanos, manter essa pátria jovem, a defender-se contra grandes potências, aguentar a economia conforme ele aguentou. Não é justo que façamos uma leitura diferente. Cada pessoa tem a sua leitura. Eu acho que não é justo.
Mas o partido teria dado um tratamento melhor ao presidente dos Santos, principalmente nos seus últimos dias de vida, a olhar para este entendimento que o senhor deputado tem da situação?
Não, eu já disse publicamente que não fomos justos e mantenho a minha posição. Não sei se viveria mais tempo.
Falou mesmo também em gratidão?
Sim.
De alguns dos que estavam no seu consulado?
Sim, mantenho esta minha afirmação. E vou levar até a cova.
Esta afirmação não lhe tem trazido, de alguma forma, algum irritante com as pessoas que hoje detêm o poder, tanto internamente no partido como a nível do executivo?
Não estou preocupado com isso, que eu não fiz contrato com essas pessoas. Não sou contratado.
Portanto, a disciplina partidária não diz isso.
Eu sou militante do partido, devo expressar o meu sentimento, não feri absolutamente ninguém, não estou contra ninguém, só estou a dizer que em relação a José Eduardo dos Santos a minha posição é essa. Não, você não pode ignorar José Eduardo dos Santos na história. Você não pode ignorar Holden Roberto na história. Não pode ignorar Savimbi na história. Não. Mesmo que tiveram em extremos, eles fazem parte da história desse país. Agora, temos é que comungar esforços de que essa clivagem, esta diferença não exista nos políticos de hoje. E quando eu der um abraço a alguém, quando eu disser que o perdoo, eu tenho que o perdoar na palavra e na ação.
E como o senhor deputado fala no perdão e nesta questão que tem a ver com a coabitação na diferença, temos estado a acompanhar o trabalho da CIVICOP, que é esta comissão criada pelo Presidente da República justamente para se poder partir para este processo de reconciliação com as famílias das vítimas dos conflitos armados. Nos últimos tempos levanta-se muito, particularmente digamos nos círculos da oposição partidária, da oposição política, melhor dito, que o trabalho da CIVICOP tem estado a ser partidarizado, ou seja, não há uma atuação equilibrada quando se faz referência às vítimas de um ou do outro lado. Como é que olha para este processo todo que a CIVICOP vem levando a cabo?
Eu respeito o trabalho da CIVICOP, mas o abominável não se comenta.
Está a admitir que é abominável o trabalho da CIVICOP.
Está dito.
Senhor deputado, estamos mesmo a chegar ao fim desta nossa conversa, mas não antes de olharmos muito rapidamente para o setor da educação, porque sei que é pedagogo, é especialista nisto, emprestado à política, podermos assim dizer. Como é que analisa o sistema de ensino angolano?
Não é dos piores. Ele é bom, poderia ser melhor. Mas há um problema que nós temos que interligar na nossa análise. Enquanto o Estado versus executivo não pode dar resposta a problemas sociais e a problemas económicos, houve uma necessidade das famílias encontrarem formas de ocupação do tempo. Então, o que é que houve? Houve um acentuar reprodutivo. A reprodução de pessoas não é proporcional à velocidade da construção de escolas e à formação de professores. Esse déficit dá esta aparente imagem que falta, e falta de facto. Mas, se olhar para os números, de 75 a esta parte, não é justo dizer que não se fez nada. Queremos mais qualidade? Uhum. Queremos sim, queremos mais qualidade. Mas tem-se feito muito. A necessidade de construção de escolas e salas de aula é como a necessidade de produção de pão para a sociedade. Tem que ser todos os dias. Só assim é que nós vamos resolver este problema das populações. A escola é que tem que ir ao encontro das populações. populações.
Em termos de qualidade do que seleciona nestas escolas e salas de aulas?
A dialética diz-nos que da quantidade gera a qualidade.
Mas tem sido o nosso caso?
Não, é só ver os êxitos que nós temos tido nos concursos internacionais. Jovens a estudarem aqui, a qualificarem-se de forma extraordinária. É porque alguma coisa é positiva. Nós não podemos subestimar isto. Portanto, eu vejo que vamos fazendo alguma coisa. Toda essa gente que está aqui a dirigir hoje, está não sei o quê, mesmo dizendo o que diz, a base foi aqui. Foi na lata de leite, foi com o cardão no quê? O resto, uma maioria que foi lá estudar fora. Mas o resto dos jovens que estão a se ingrar aqui nesse país, o fizeram aqui dentro, nessas dificuldades. E são jovens altamente competentes, cidadãos com competência. E que estão a dar cartas mesmo lá fora em organizações internacionais.
Como é que o senhor deputado avalia o trabalho da comunicação social no país?
Não, tem sido boa nos últimos tempos. Devia ser aberta. Esta sim. É que devia ser menos seletiva. A comunicação social é muito seletiva.
Em que sentido?
E por vezes só dão voz aos que querem e não aos que podem ter voz nos órgãos de comunicação social. Hoje, com o surgimento da imprensa privada, começa a haver mais abertura.
Mas temos mesmo imprensa privada, senhor deputado, depois do processo de arrestos a que assistimos? Ainda temos imprensa privada?
Ainda bem que disse processo. É mesmo um processo. O processo tem altos e baixos. Vamos lá chegar.
Quando houve dizer que a imprensa pública, de forma específica, favorece o MPLA?
É o tempo que vai determinar isto, porque nós fomos formatados nisso. O ADN é este. Fazer o contrário é mentir-se a nós próprios. À medida que a sociedade vai ser cada vez mais polarizada, mais democrática, vai ser mais aberta, as pessoas vão tendo mais independência. As editorias dos órgãos têm que ser mais independentes, têm que ter mais caráter, mais estruturas, não sei como é de dizer, para que de facto sirvam com isenção e não às vezes como a gente vê.
A criação de uma televisão, de uma rádio M, ajudaria a desvincular a imprensa pública deste selo que lhe foi colocado de estar a serviço do partido no poder?
É um processo. Também pode ter. Mas pode ser que o caminho não deveria ser esse. Pode ser que não deveria ser esse. Também pode ter. O caminho pode ser outro. Da mesma forma que os outros também podem ter, se a lei assim admitir. Mas temos que convir que a nossa sociedade, parecendo, ainda tem muito poucas pessoas que trabalham nessa área como um negócio. Um negócio próspero. Em função da relação que se estabelece com os outros vetores, setor produtivo, a educação da própria sociedade, os hábitos de nós fazermos uso da comunicação social para os fins, etc. Há um elemento que chama a atenção na comunicação social, é que quando a produção de matérias do mal tem mais coberturas do que a produção de matérias do bem. Se inaugurares uma fábrica de pão ou de vestuários, outra coisa útil para a sociedade, não dão a mesma cobertura. Mas se for o meu julgamento, é manchete durante o mês todo, e com a especulação em torno disto até cria uma personalidade diferente. Mas é a sociedade.
Senhor Governador, estamos a terminar. O seu partido vai a Congresso no próximo ano, se a memória não me falha. Tenciona candidatar-se?
Eu não tenho intenção absolutamente de nada.
Mas tem direito, não?
Eu tenho a intenção de ver uma Angola melhor, ver o meu partido forte, virado para os ideários que nós defendemos, de que o mais importante é resolver os problemas do povo. Tudo o resto que vai acontecer dentro do partido, no tempo próprio, com um cronograma, que os seus órgãos devem consentir. se o Comitê Central, o Bureau Político, o seu secretariado chegarem ao consenso que o caminho é esse e for aprovado, como militante nós vamos fazer. Agora, dizer se me vou candidatar, se tenho qualquer pretensão, não. Eu tenho pretensão de ter estabilidade com a minha família. Não gostaria de morrer sem ter dinheiro. Gostaria de ter dinheiro.
Não tem dinheiro?
Não, não tem.
Disse que foi um bisneiro. Não conseguiu juntar dinheiro.
Falimos agora na transição. O game está muito apertado e então deu falência. Então a gente já não sai com a frequência que saía, etc. Depois apertou-se à direita e à esquerda.
O game apertou ou colocou-se ordem no game?
Não, o game apertou-se. O game apertou. Não é um problema de ordem, porque sempre trabalhamos com honestidade, com lisura, e o nosso negócio foi sempre o trabalho.
Alguém deve lhe desculpas?
Eu acho que não. Eu acho que não. Cada um tem a sua consciência. Sabe o que faz de bem e sabe o que faz de mal. A única coisa que eu defendo é que eu não consigo ver o mal em terceiros. Vivo sempre com perdão, com amor e que me aceitem como sou.
Deve perdão a alguém?
A minha esposa e os meus filhos.
Quer partilhar a razão?
Porque dediquei mais tempo ao partido, mais tempo à pátria, mais tempo às Forças Armadas do que à família.
Quando foi substituído do grupo de acompanhamento, por exemplo, à província do Kwanza Sul, deixou o cargo de secretário-geral no MPLA, sentiu-se de alguma forma atraído por algum grupo de militantes lá no nível interno?
A metáfora é a seguinte. Quando ver alguém que nós já soubemos que no bairro Maluco está num contentor, você que é normal vai ter com o maluco no contentor e passam a discutir, a sociedade vai dizer, olha, dois malucos a discutir. Como eu não quero chegar a este ponto, eu fico no meu lugar. Se acharam que está bem, a loucura é deles. Eu estou no meu campo.
Mas não ficou magoado, já que sempre contribuiu justamente para o desenvolvimento interno do partido e do próprio país?
Magoado não fiquei, mas injustiçado sim. Magoado não.
Quem o injustiçou?
O tempo injustiça as pessoas e... Mas tudo a seu tempo, a verdade, a razão vencem. Não vale a pena a gente estar preocupado com essa situação. Neste momento estou preocupado com a minha família, minha mulher, meus filhos. Estou preocupado com o bem-estar da sociedade. Preocupa-me a fome, a miséria, o desemprego. Preocupa-me essas chuvas que estamos a viver aqui em Luanda, no país. Preocupa-me isto. São essas preocupações que tiram-me sono. E o resto, contribuir para que haja mais liberdade, haja mais democracia e que as vozes ofuscadas possam ter vozes numa Angola diferente.
De quem são as vozes ofuscadas, senhor deputado?
São as vozes. Quando ler os meus poemas, poderá perceber que evoco muitas razões. Não sou escritor, escrevo arbitrariamente, sem regras.
Mas ainda assim escrevo.
Manifesto meus sentimentos.
Como é que quer ver as famílias angolanas daqui para frente, já que é pai, é chefe de família e fala nesta preocupação que até chega a tirar-lhe sono?
Com paz, unidade, perdão e felicidade.
A relação com os seus pares da oposição, como é que é?
Extremamente boa. Extremamente boa. Eles são aí para te chamar. Extremamente boa. Não tenho problema, porque lido com as pessoas com pureza. eu não vou lidar-me com as pessoas com o artifício de que provavelmente quero tirar partido disto, não. Sempre com lisura. Quando tem que ser crítico, sou crítico. Quando tem que observar, observo. Aceito as críticas, porque nós também não somos perfeitos enquanto MPLA. Mas é assim a vida.
Como é que lida com o presidente João Lourenço? Como é que é a vossa relação?
Eu não sei. Olha, eu até se tenho hoje a fazenda que tenho, é porque uma vez viajei com ela, ela que me incentivou. Por isso, sempre nos tratamos bem.
Independentemente do que é política.
Agora, O resto são questões de percurso. Ele, como presidente, tem opções a fazer, cria suas equipas, eu respeito. Se ela achar que pode me chamar, pode me ouvir, pode não sei o quê, estou aqui como soldado. Se não achar, deixa a vida me levar, que eu não me vou fazer essas coisinhas ali, porque limpar e lamber botas não faz parte do meu caráter.
Senhor deputado, queremos muito agradecer-lhe pela sua presença. Eu sei que teve hoje uma agenda recheada, porque teve que ir para o Parlamento antes de cá vir e partilhar esses momentos de conversa com os nossos ouvintes. E queremos, do fundo do coração, desejar que Deus continue a conservá-lo a si e a sua família e que, de facto, continue a ter esta coragem de poder partilhar aquilo que lhe vai à alma, porque os jovens angolanos precisam ouvir a verdade e nós precisamos também construir a nossa história com este olhar dos mais velhos que nos antecederam. De resto, uma vez mais, em nome da Eclésia, gratos por ter vindo. Esperamos que mantenha a porta aberta para que sempre que formos lá bater esteja disponível para cá vir e pudermos conversar sobre os diferentes assuntos que fazem a vida do país.
A Eclésia já faz parte da nossa família e então nós é que temos que agradecer a oportunidade. Espero que tenha sido útil nessa uma hora de frente a frente, nesse discurso direto. Algumas provocações boas, mas foram boas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Assim que esteve aí desse lado em nossa sintonia, né, queremos também agradecer por se ter deixado ficar aí e acompanhar-nos nesta quase uma hora de conversa com o deputado Álvaro de Boa Vida Neto, que esteve aqui então a partilhar connosco a sua visão sobre política, de forma particular, um olhar para o Orçamento Geral do Estado hoje aprovado, um olhar para a situação das famílias angolanas e os anos de governação que o MPLA tem aqui no nosso país. Receba então os cumprimentos da equipa que trabalhou para si, composta pelo Anastácio Sassembele ou Unciona Júnior. Meu nome é Esmeralda Chiaca Direito. Na próxima quarta-feira voltamos com um outro protagonista e respectivos pontos de vista. Até lá, que Deus abençoe a si e a sua família, rica, poderosa e abundantemente. Boa tarde.
Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto na Eclésia.